essa condição é que tenham que ir para arrendamento acessível. Portanto, sejam fundos milionários imobiliários, seja a senhora deputada, seja uma cooperativa de habitação, quem quer que faça a compra desses imóveis devolutos do Estado terá que os colocar no mercado de arrendamento acessível. Senhora deputada, se a senhora deputada concorda que é preciso colocar os devolutos ao serviço do mercado da habitação, terá a noção de que os primeiros, os mais prioritários, deveriam ser os imóveis devolutos do Estado. E havendo alguém que se ofereça para pegar nesses imóveis devolutos e os colocar no mercado de arrendamento acessível, não percebo porque é que alguém verdadeiramente preocupado com a habitação iria rejeitar essa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado António Topa Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Começo naturalmente por agradecer a proposta da Iniciativa Liberal, que devo dizer me parece, apesar de tudo, mais detalhada, apesar de ser a primeira ideia, do que o PowerPoint mais habitação do PS. E parece-me que, de facto, isto é tão surreal que ainda hoje, quando num requerimento na Comissão de Economia e Obras Públicas se pediu para a Ministra vir ao Parlamento defender esta proposta, o PS disse: não, não pode vir ainda porque a Ministra não está preparada para defender, porque não há diplomas, não há nada. E, portanto, eu devo dizer, pedi até ao PSD para não me bater as palmas, porque eu, de facto, concordo com o PS. Não há diplomas, a Ministra não está preparada para defender isto e, portanto, eu confesso que estava à espera de palmas no PS neste momento. E devo dizer que as propostas do PS enfermam de um problema. Naturalmente tem coisas positivas, tem, Sra. Deputada, como referiu, mas vocês fazem a política pela negativa. Nós temos propostas, é contra o alojamento local. Nós somos contra os imigrantes que conseguem comprar uma casa em Portugal. Nós somos contra os proprietários que têm duas casas. E, portanto, a política faz-se pela positiva, faz-se pela mobilização, como dizia a colega do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, pela mobilização de toda a gente que tem habitação, por uma questão de otimização de recursos para os próprios, para o Estado português. E sim, Sr. Deputado, achamos que o Estado deve participar com os seus imóveis, mas também, permita-me que lhe diga, a questão da habitação não deve, não pode ser uma guerra do Estado contra os privados. Nós devemos mobilizar o país todo nesses meios. E, portanto, parece mais ou menos evidente que o partido que tem as propostas mais avançadas na área da habitação é o PSD. Parece que a única crítica do PS é que não quantificamos ainda, mas a seu tempo chegaremos lá, quando formos governo, não passaremos ainda à fase da discussão quando tivermos diplomas. Pergunto ao Sr. Deputado se está disponível para ter também, acrescentar na sua visão, a visão social-democrata, particularmente as propostas apresentadas pelo PSD.
Muito obrigado. Para o último pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, a quem gostaria de colocar algumas questões. Em primeiro lugar, uma saudação. Há sempre um brilhozinho nos olhos da Iniciativa Liberal quando fala do mercado especulativo da habitação e, portanto, registo em primeiro lugar essa mesma nota. Mas, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, não tendo a ambição, porque não tenho capacidade para isso, de lhe dar uma aula ou conhecimento sobre a política económica ou a economia, algo que gostaria aqui de registrar neste debate é que a questão da oferta e da procura no mercado de arrendamento, no mercado de arrendamento e no mercado de compra, no mercado habitacional, não se pode colocar nos termos simplistas entre a oferta e a procura. Se assim fosse, Sr. Deputado, ao longo dos últimos anos, o preço da habitação em Portugal teria diminuído e não teria aumentado.
Muito bem.
E mesmo que assim fosse, se essa equação fosse tão simplesmente linear, também é preciso perceber entre quem é que tem rendimentos para equilibrar essa equação entre a oferta e a procura, e esse é um aspecto que a Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado procura sempre esquecer nas suas intervenções. Porque dizer que o equilíbrio do mercado entre a oferta e a procura é comprar imóveis de 500 mil ou de 1 milhão de euros, nós estamos sempre a procurar um público exterior que não os portugueses para comprar esses mesmos mercados e encontrar aí essa mesma oferta. Segunda nota. O problema da iniciativa liberal está sempre nos detalhes. O diabo está sempre nos detalhes. Senhor deputado, eu gostaria de questionar aqui sobre a proposta que aqui elencou neste púlpito. A iniciativa liberal foi perentória a dizer os privados estão aqui para ficar com o património do Estado. Eu percebo o seu entusiasmo, até porque as cidades estão cada vez mais cheias e é preciso procurar todas as oportunidades de negócio para os privados. E o Sr. Deputado foi muito claro a dizer, tem 2 anos, tem 2 meses para fazer consulta, tem 2 anos para apresentar o projeto, vai colocar no rendimento acessível. O que é que o Sr. Deputado não disse? Quantos anos é que tem que ficar no rendimento acessível? E o que é que acontece depois de terminar esse prazo? Porque isso é muito relevante, porque o que o Sr. Deputado está aqui a fazer, e esse é sempre o problema da iniciativa liberal, é esquecer os detalhes. Vamos apresentar aqui uma proposta que tendencialmente possa ser aceite, para que depois, no final do dia, esse imóvel esteja disponível para aquilo que os senhores gostam, que é a especulação imobiliária. E, portanto, Sr. Deputado, termino com esta pergunta. Depois de semanas em que estamos estado a debater ativamente a habitação, a iniciativa liberal já percebeu que em Portugal há um problema no mercado especulativo, no mercado imobiliário do arrendamento e da construção.
Muito obrigado. Para... Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Topa Gomes, eu começo por desconstruir a ideia de que nós viemos aqui falar de uma guerra de privado e contra Estado. Antes, pelo contrário, a nossa proposta é precisamente de colaboração entre o Estado e os privados para fazer uma coisa que o Estado tem sido incapaz de fazer nos últimos anos, que é reabilitar os seus imóveis devolutos. Nós não entramos nessas guerras. Nós somos a favor da economia de mercado e uma economia de mercado é feita de colaboração. Colaboração entre todas as entidades de que fazem parte. Senhor deputado Hugo Carvalho, perguntou aqui quantos anos é que estas casas têm que ficar no arrendamento acessível. Sabe que nós, ao contrário do PS, não fazemos propostas para o PowerPoint. Nós fazemos propostas. A proposta que eu lhe apresentei aqui hoje, amanhã já estará no site da Assembleia da República, ao contrário das vossas, que ainda estão a ser discutidas e detalhadas, ao ponto de terem medo que a vossa ministra venha aqui defendê-las, ao ponto de terem esse medo, mas as nossas propostas já estão feitas, amanhã a esta hora estará no site da Assembleia da República e poderá ver que nós vamos colocar um número mínimo de anos para que as casas fiquem no arrendamento acessível. Nós estamos a propor 5 anos. Venham, aceitem a proposta e, em especialidade, proponham 10, se assim o entenderem. O que pode acontecer depois, qualquer que seja a hipótese que venha depois, é melhor do que o que está a ser feito neste momento. Porque um imóvel abandonado, que não é usado nem para serviços públicos, nem para habitação, nem para coisíssima nenhuma, é dos maiores desperdícios que este país pode ter. Portanto, qualquer que seja o destino daquele imóvel, depois dos 5 ou depois dos 10 anos de arrendamento acessível, será muito melhor do que tê-los como estão agora, há anos, há décadas, ao abandono, ao ponto do Estado português nem sequer saber quantos têm. Estão tão ao abandono que nem sequer existe uma lista com esses imóveis. Até na base de dados do Estado estão ao abandono. Portanto, sim, nós vamos fazer com que esses imóveis não estejam ao abandono. E sempre, como verá na proposta, porque nós apresentamos as propostas em projeto de lei, não em PowerPoint, verá que o Estado terá um prazo para dizer se vai pôr aquele imóvel a uso ou não. E só se o Estado não tiver um uso para aquele imóvel, é que esse imóvel será vendido. Isto é responsabilidade, isto é colaboração entre o Estado e a sociedade civil, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para preferir a declaração política em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as famílias estão já a cortar na alimentação. Os dados do INE confirmam o que é óbvio. O aumento especulativo dos preços, a par da perda de poder de compra, na ausência de soluções do Governo para enfrentar esta situação, não traz nada de bom, como a realidade demonstra, e irá privar milhares de trabalhadores e de reformados de aceder a bens essenciais, como a comida. Em média, os laticínios aumentaram mais de 25%, as frutas e legumes mais de 30%, a carne e o peixe mais de 20% em comparação com o período homólogo. Ter mais do que uma refeição quente por dia, infelizmente, não é possível para todas as pessoas. Os custos com a energia e as telecomunicações aumentaram, assim como aumentaram os custos com a habitação. Os elevados custos da habitação constituem hoje um obstáculo no acesso à habitação. E para quem tem casa, não para de aumentar as rendas nem a prestação mensal do crédito bancário, para montantes que são absolutamente insuportáveis, atendendo aos baixos salários e às baixas reformas. À inflação de 2022, acrescentar uma inflação de 8,1% este ano, a maior das últimas décadas, o que significa é um novo e brutal aumento dos preços. Sabemos que o aumento dos preços não afeta todos da mesma forma. A inflação reflete a evolução de preços de um conjunto de bens e serviços, mas as famílias de baixos rendimentos são muito mais afetadas, porque há um conjunto de bens que já não tinham condições de adquirir e aquilo que é básico, a alimentação, a energia, tiveram aumentos bem superiores ao da inflação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a vida está mais cara. Tudo aumenta. Só os salários é que ficam para trás. Esta é uma realidade que contrasta com os colossais lucros obtidos pelos grupos económicos, alguns para valores recorde. A Galp obteve um lucro de 881 milhões de euros. A EDP Renováveis obteve 681 milhões de euros de lucro. Os lucros da Sonae e da Jerónimo Martins nos primeiros meses de 2022 aumentaram mais de 30%. As seguradoras aumentaram os seus lucros em 39% para 900 milhões de euros. O Banco Santander duplica o lucro para 568 milhões de euros. Os lucros do BPI aumentaram em 50% para 207 milhões de euros. O que falta no bolso dos trabalhadores e dos reformados sobra no bolso dos grupos económicos. Só não vê quem não quer. Há um claro aproveitamento dos grupos económicos. E porquê? Porque os preços especulativos não são travados. O que é que impede? Mais uma vez, o Governo PS, os partidos à sua direita, PSD, Chega, IL e CDS, não confrontam os interesses dos grupos económicos, nem querem beliscar os seus lucros. Dizem que é assim por causa da guerra, da inflação, como se não fosse possível fazer nada, como se fosse uma fatalidade. Dizem lamentar as desigualdades. Mas quando há soluções concretas para ultrapassar e resolver os problemas, rejeitam tudo. Tal como no período da Troika, ficou demonstrado que não estávamos condenados a uma política de exploração e empobrecimento, com a luta dos trabalhadores e do povo foi possível travá-la. Também agora, não estamos condenados a esta opção política de baixos salários, nem à pobreza e às desigualdades. Esta é a natureza do capitalismo e de quem o defende e pretende perpetuá-lo. A prioridade das prioridades é o lucro, o capital, a acumulação de riqueza. Para o capital, a vida das pessoas pouco importa. Para uma minoria acumular cada vez mais riqueza, há uma imensa maioria que empobrece a trabalhar. O capitalismo não é a solução, mas sim parte do problema. Não temos que viver assim. Isto é o que nos querem impor. É este o modo de vida de que tanto falam? Fortunas para uma meia dúzia e miséria para quem vive do seu trabalho? Não, não é este o modo de vida que é justo. Sacrifícios para quem trabalha, sem ter uma perspectiva de uma vida digna, sem uma perspectiva de poder dar uma melhor vida para os seus filhos e netos, para que os grupos económicos continuem a explorar cada vez mais. É isto que temos neste momento. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, como no passado, a intervenção, a ação e luta dos trabalhadores, dos reformados, dos imigrantes, dos jovens,